convocados por um instinto que reclama uma religação à natureza, a importância da alteridade das plantas e uma vontade urgente de proximidade da terra, a Malvada realiza ao longo de 2022 e 2023 um projeto de criação artística imerso em complexidade, tensão e dúvidas. Em Planta, com a criação e direção de Ana Helena e José Miguel Soares, apresenta-se uma escrita epistolar, uma exposição fotográfica e um espetáculo interligados num processo de inteligência distribuída semelhante ao das plantas. Em Conversas, as conversas à janela inserem-se no ciclo de reflexão e de construção de pensamento crítico de Planta, com o apoio da DG Artes e em parceria com o Gerador, plataforma independente de jornalismo, cultura e educação. O meu nome é Leonel Alegre, dou-vos as boas-vindas a mais uma conversa à janela e hoje vamos estar à conversa com Fátima Vieira. A Fátima é professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é também vice-reitora desta universidade, com o pelouro da Cultura, Museus e Editora. É coordenadora do Polo do Porto do Center for English Translation and Anglo-Portuguese Studies, onde desenvolve investigação sobre traduções de Shakespeare para português, tendo igualmente traduzido várias obras deste autor. E neste centro lidera também a linha de investigação Mapping Dreams. Outros temas que lhe interessam são a sustentabilidade e o bem-estar, áreas que leciona no programa doutoral da Universidade de Ferrara, e dedica-se também ao estudo do pensamento utópico, tendo sido presidente da Utopian Studies Society Europe, trabalho este que foi inclusivamente premiado pela Associação Americana e Canadiana Society for Utopian Studies. E este é justamente o tema da nossa conversa de hoje, o pensamento utópico. Olá, Fátima, bem-vinda.
Olá, Leonel, muito obrigada.
Fátima, tanto quanto eu sei, a palavra utopia aparece registada pela primeira vez em 1516, num livro com o mesmo nome, não é, de Thomas More, muito conhecido, e ela ganha a partir daí este significado do lugar ou da sociedade ideal. Mas o Thomas More, quando cria a palavra utopia, o significado, a etimologia da palavra é justamente a negação do lugar, o não lugar, o lugar que não existe, não é? Então, começando se calhar pelo início, o que é uma utopia e como é que o conceito de utopia reúne estes dois significados?
A utopia, como disse, existe enquanto palavra apenas em 1516, o que não significa que não existisse já antes. Uhum. O pensamento utópico, eu diria, que vamos encontrar, por exemplo, na República de Platão, ou então na cidade de Deus, de Santo Agostinho, mas talvez de modos diferentes. Aquilo que é inovador em Thomas More é o facto de ele nos mostrar a sociedade que imagina, que não é uma sociedade necessariamente perfeita, que isso então posso falar daqui um bocadinho, mas que nos apresenta essa sociedade como concretizada, como realizada. No caso da cidade de Deus, por exemplo, de Santo Agostinho, só é concretizável depois da morte, é uma utopia, nem sequer uma utopia. Mas na República de Platão há realmente uma discussão sobre aquilo que poderia ser a sociedade ideal, a cidade ideal, mas sempre no plano da hipótese, da possibilidade. E aquilo que Thomas More faz é descrevermos a sociedade e põe-nos Rafael e Clodeu, que é o viajante utópico, a dizer aquilo funciona, eu vi. Agora, realmente, o que acontece foi que a utopia, durante muito tempo, e agora estou a falar da utopia escrita por Thomas More em 1516, durante muito tempo foi, eu diria, lida como um sonho de Thomas More, esquecendo-nos nós que Rafael e Clodeu é uma personagem inventada, não é? E portanto Thomas More não nos apresenta aquela sociedade que Rafael e Clodeu encontram na Ilha da Utopia como a sociedade ideal, mas apenas como contraponto à sociedade em que vivia no século XVI. E portanto é um bocadinho como o 8 e 80, a Inglaterra e a Europa do século XVI, com todas as insuficiências que são descritas no livro 1, seriam o 8, o 80 seria exatamente o oposto, uma sociedade sem propriedade privada. Agora, hoje é para nós todos muito claro que Thomas More não quis de forma alguma fazer uma proposta de uma sociedade sem propriedade privada. Sem propriedade privada, e isso é algo que no século XIX, sobretudo o pensamento socialista, marxista, vai aproveitar e vai dizer o grande precursor do pensamento utópico terá sido Thomas More. Mas esta questão que falou há pouco é muito interessante, porque num primeiro momento Thomas More tinha pensado em dar à sua utopia, portanto à sociedade que ele inventa e essa ilha, o nome de Nusquama. Isto porque A Utopia foi escrita em latim. E, portanto, nós hoje, quando lemos a Utopia em inglês, estamos a ler uma tradução. Isso é um aspecto muito importante que nós temos de ter em conta. E nem todas as traduções são muito fiáveis. Eu posso já falar disso. Mas ele, no primeiro momento, tinha pensado, vou escrever Nusquam. E Nusquam significa ninhures, em latim. Mas depois ele chegou à conclusão que não era bem ninhures que ele queria, porque ninhures significa que não existe em lado nenhum. E ele não era isso que queria. E então inventa a palavra Utopia. Tem uma raiz etimológica grega, junta O-U, que simplifica para U, que significa não, e depois topos, que significa lugar. E, portanto, a utopia é um não lugar. Ora, um não lugar não é exatamente a mesma coisa que ninhures. Um não lugar é algo que está à espera de ser concretizado, de ser realizado. E, portanto, nós hoje, na área de estudo sobre a utopia, o que costumamos dizer é que estes não lugares estão à espera de serem imaginados, para depois poderem ser concretizados. O Eduardo Galeano diz muitas vezes, o futuro está grávido de utopias, ou então muitas vezes diz, há imensas utopias que estão à espera de ser imaginadas para poderem ser concretizadas. E é muito interessante porque quando nós pensamos assim nestes termos, quando pensamos num não lugar, que só não é lugar enquanto não for imaginado, então esta ideia de utopia também é alterada, não é? Sobretudo a relação entre a utopia e a realidade. Normalmente diz-se os utópicos são irrealistas, eu costumo dizer não são nada irrealistas, são muito realistas, porque olham para a realidade, não gostam daquilo que veem e por isso é que imaginam alternativas.
No fundo, a utopia não é uma impossibilidade, não está no campo de impossibilidade, está no campo das possibilidades, justamente.
Está no campo das possibilidades, embora não queira ser, na verdade, concretizada. Eu vou explicar já isto. O Ernst Bloch, que é um dos grandes teóricos da utopia, fala muito da ideia do excesso de desejo, que é um excesso de desejo saudável. Porque se eu tiver um desejo e esse desejo for completamente concretizado, significa que eu vou estagnar. Não é? E as utopias, realmente, até ao século XIX, são vistas como metas a atingir. Mas a partir, sobretudo, do momento em que nós temos as eucronias, que são utopias que são situadas no futuro, elas tornam-se cada vez mais dinâmicas. E este aspecto dinâmico é importante. É importante que fique alguma coisa por concretizar, porque senão vivemos numa sociedade em que não há qualquer mudança, não é? Essa é a diferença entre as utopias estáticas e as utopias dinâmicas. Nós o que queremos são utopias dinâmicas, utopias que deixem muitas coisas por concretizar, e ao deixarem essas muitas coisas por concretizar, deixem também ainda muito espaço para imaginar novas utopias.
Então, as utopias cumprem um papel social, nesse caso. Elas cumprem um papel social importante, de nos fazer caminhar em direção a algo.
Claro que sim, eles são, eu diria, o agente de mudança. As utopias são uma ferramenta de mudança, não é? Se nós, eu costumo dizer, se nós não imaginarmos, ficamos sempre alternativas, ficamos sempre no mesmo lugar. E mais ainda, a partir do momento em que imaginamos alternativas, e este é um dos aspectos mais interessantes para mim, a partir do momento em que nós imaginamos alternativas, é nossa responsabilidade se decidirmos não seguir esse caminho, se decidirmos ficar onde estamos, não é? Portanto, é uma responsabilização. O facto de o ser humano ser. Há vários estudos que mostram que o nosso cérebro é um órgão, prospectivo, não é? O nosso cérebro está virado para imaginar o futuro. É disso que nós nos distinguimos, é nesse sentido que nos distinguimos, aliás, dos outros seres não humanos, não é? Nós estamos, temos um órgão prospectivo, um cérebro que é um órgão prospectivo, que está preparado para imaginar o futuro. Isso está descrito também em termos, também as neurociências têm-se dedicado à descrição. Aliás, nós sabemos como é que se imagina o futuro, nós estamos continuamente a ir buscar experiências do nosso passado, que vamos reorganizando, vamos imaginando e pensamos: se me acontecer aquilo, como é que eu vou reagir? O que é que eu vou fazer? E, portanto, nós
Toda a
temos.
ciência assenta nesse pressuposto, na verdade, não é? De prever o futuro. A ciência é isso, não é?
Embora na área da utopia nós não lidemos normalmente com o conceito de futuro, nós temos, isto é algo que eu quando falo com outros colegas estrangeiros, por exemplo, se forem ingleses, eles não conseguem compreender porque não têm uma palavra que nós temos no nosso vocabulário, que é o devir, é a diferença entre o futuro e o devir, que nós normalmente não fazemos, não utilizamos muito esta diferença ou não acentuamos muito esta diferença quando estamos a falar em português, mas que os franceses reconhecem e concretizam, que é a diferença entre futur e avenir. O futuro é aquilo que vai acontecer de certeza, não é? Portanto, há o passado, há o presente, que é aquilo que nós estamos agora aqui a fazer, o futuro é aquilo que vamos ver que vai acontecer amanhã quando acordarmos. Mas depois há o devir, que é aquilo, todos os futuros possíveis, tudo aquilo que nós somos capazes de imaginar. E a utopia situa-se exatamente nesse mundo de possibilidade, nesses mundos, mundos possíveis. E, portanto, é um exercício de prospeção, se assim quisermos dizer, e por isso é que quando nós falamos de utopia hoje, na área de estudo sobre a utopia, falamos tantas vezes da perspectiva, e sobretudo a perspectiva francesa, aquilo que normalmente chamamos la perspective de Michel Godet, que nos anos 60 nos dizia que o futuro é aquilo que nos dá sentido para o nosso presente, não é? E portanto, nós, o futuro é que nos indica também qual é o caminho que nós temos de seguir neste presente. Se eu quero uma sociedade mais justa, se quero uma sociedade sustentável, se quero uma sociedade com uma maior proximidade da natureza, é exatamente essa sociedade do futuro que vai determinar aquilo que eu posso fazer, ou que eu devo fazer no presente. E, portanto, neste sentido, podemos dizer também a utopia, que a utopia nos abre caminhos para o futuro, muitos caminhos para o futuro, e é importante que nós pensemos sempre de uma forma plural.
Esta conversa estava a fazer lembrar uma outra conversa que nós já tivemos aqui sobre o conceito japonês de ma, só para fazer aqui a ligação, para depois, enfim, poderão escutar outra conversa. Não sei se a Fátima está familiarizada com este conceito de ma, mas o conceito de ma é um conceito de um entre-espaço, que é justamente o espaço da possibilidade, que aparece, por exemplo, representado na arte ou na arquitetura, aos olhos dos europeus como um espaço vazio, e que os europeus, os ocidentais, olham para o espaço vazio como um espaço onde não há nada. Mas que os japoneses olham para esse espaço como o espaço da possibilidade. E, no fundo, é um bocadinho isso. A utopia, se calhar, este espaço de possibilidade entre o real e o sonho, né? Entre, é aí que tudo pode acontecer, que as coisas podem nascer.
Sem dúvida, é essa página em branco que está à espera de ser pensada, de ser escrita, não é? E realmente, aquilo que nós também temos que pensar é se nós virmos bem, não há nada que exista hoje que não tenha sido antes imaginado. Estou a falar, logicamente,
Sonhado.
e que não tenha sido sonhado. E aquelas que são as grandes revoluções, não é? As conquistas, por exemplo, do voto universal, não é? Inclusive a emancipação feminina, todas as grandes conquistas, inclusive as descobertas científicas, as grandes descobertas científicas, todas elas foram alguma vez sonhadas, foram alguma vez imaginadas. Quer dizer que houve alguém que teve a coragem de inscrever essa ideia de possibilidade numa folha em branco, não é? E, portanto, realmente é muito bonita essa articulação que fez agora com esse conceito que nos leva a compreender melhor realmente o que é que faz a utopia. A utopia preenche folhas que podem ser folhas do nosso futuro se nós assim o quisermos e, portanto, estabelece de uma forma muito mais perfeita a relação entre o nosso presente e o nosso futuro.
Mas, por exemplo, se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, não sei se eu posso fazer esta, enfim, se posso enfim, é fazer esta análise. Mas quando nós olhamos para a sociedade de hoje, né, para o conforto que nós temos, para o acesso àquilo que hoje nós consideramos condições básicas de sobrevivência, né, o saneamento, o acesso à saúde, etc., a nossa relação com a tecnologia, até o ócio que nós temos hoje comparado com o que tínhamos há 100 ou 200 anos atrás, poderíamos imaginar que isto tudo faria parte de uma visão utópica das pessoas que viveram nesse passado, não é? Mas hoje, quando olhamos para o nosso. Hoje conseguimos compreender que tudo isto tem consequências que, se calhar, há 100 ou 200 anos nós não conseguimos prever, não é? Que é a destruição dos ecossistemas, o desequilíbrio da natureza, e agora vivemos mesmo uma situação em que podemos dizer estamos aqui a pensar como é que será a sobrevivência da nossa espécie. Isto significa que a ideia do desenvolvimento, a nossa ideia de desenvolvimento ainda hoje e de progresso assenta numa visão utópica que estava errada e que temos que corrigir. Não sei se podemos.
Eu diria que as utopias não estão a
Nunca são erradas.
estar erradas. Não, no sentido. Tem a ver com os instrumentos e a forma como nós os utilizamos, não é? Eu posso utilizar, quem diz isso muitas vezes, a Ivan Illich, que diz, não é? Que eu posso usar um martelo, quer para construir uma casa, quer para destruir ou para matar alguém. E, portanto, a culpa não é do martelo. E com o pensamento utópico também é isso que nós encontramos. Mas há Há talvez uma diferença que me parece essencial chamar a atenção, de falar, que tem a diferença entre ideal e idealização. Quem faz essa distinção de uma forma muito clara é o professor Adalberto Dias de Carvalho, também remetendo para outros filósofos franceses. Mas o que é o seguinte: a utopia lida com o ideal, não é? Portanto, qual é o ideal que eu tenho? O ideal é de uma sociedade justa, uma sociedade em que todos tenham bem-estar, uma sociedade onde todos encontram um lugar, e depois há idealizações. O que é que são as idealizações? São as cristalizações de várias ideias. Portanto, a minha idealização pode estar errada, o que não quer dizer que o meu ideal esteja, não é? Não sei se está a entender. Há alguma
Sim.
coisa que é diferente, mas esta distinção entre ideal e idealização parece-me bastante importante. Mas às vezes também tem a ver, não, o facto, há uma coisa que nós tínhamos no passado que era utopias que eram sobretudo grandes narrativas, não é? Esta ideia de que há uma causa. E depois há uma consequência, não é? Foi assim que nós vivemos com as grandes narrativas ao longo de todo o século XIX. Nós hoje não trabalhamos na área de estudo sobre a utopia com as grandes narrativas, trabalhamos sobretudo com esta ideia de diferentes conceitos, diferentes perspectivas, todas que se inscrevem naquele futuro, não é? Nessa página em branco, que muitas vezes podem ser até antagónicas, outras vezes podem ser complementares, mas que não são, que não se apresentam como o único caminho possível. O que eu quero dizer é que antigamente parecia, ou pensava-se, o único caminho possível para se alcançar um determinado estádio da sociedade é este. E hoje o que nós falamos muito é de muitos caminhos possíveis, e sobretudo já não se fala de um grande projeto para a sociedade, mas de pequenos projetos que podem ser experimentados. Nós hoje o que temos muito é a ideia da experimentação radical, associada ao pensamento utópico, portanto, pequenas comunidades que vão experimentando uma estratégia, outras comunidades vão experimentando outra estratégia. O Renato Janine Ribeiro, que é o antigo ministro da Educação do Brasil, do governo do Dilma, costuma falar muito das pequenas utopias. Nós o que temos hoje no país são pequenas utopias, que têm uma grande vantagem, é que se por acaso estiverem erradas não afetam muita gente. Não é? Que era a grande crítica que o Karl Popper fazia ao pensamento utópico. Andamos a enganar tanta gente, dizia ele, a pensar que o único caminho possível era este. Houve tanta gente que ficou enganada e com graves consequências para a sociedade. E se nós pensarmos bem, estas pequenas utopias não têm de forma alguma essas graves consequências, porque são feitas em pequena escala. Mas nós hoje, na área de estudos sobre a utopia, eu queria só dizer que, quando eu digo nós hoje, é algumas pessoas na área de estudo sobre a utopia, porque há naturalmente diversas perspectivas, mas eu,
Claro.
então, se calhar, vou dizer, no meu trabalho e na forma como tenho vindo a trabalhar com a utopia, e no que respeita à relação do ser humano com a natureza, que no fundo é também aquilo, é sobretudo o vosso tema, eu cada vez mais, ou cada vez menos, falo da ideia de desenvolvimento sustentável e cada vez mais trabalho com a ideia do desenvolvimento regenerativo. E uma perspectiva, o que significa que estamos a utilizar uma perspectiva positiva, até de psicologia positiva, que é no fundo aquilo que faz também o pensamento utópico. Esta ideia de que o ser humano, é lógico, nós sabemos que destruiu muito da natureza e vai continuar, não é? Portanto, é um dos grandes agentes destruidores da natureza, nós hoje sabemos perfeitamente isso. Mas também esta ideia de que os seres humanos podem também ser encarados como catalisadores de saúde. Da saúde do nosso planeta, se assim quisermos dizer, não é? Portanto, os seres humanos são capazes de destruir, mas também são capazes de regenerar e podem ser agentes regeneradores muito ativos. E, portanto, esta consciência parece muito importante. Eu diria que, em termos da nossa relação ou da relação do ser humano com a natureza, é exatamente este modelo que nós agora estamos tendencialmente a seguir, não é? Esta ideia de que o ser humano é capaz não apenas de tornar o nosso desenvolvimento sustentável, mas é capaz de mudando, alterando a sua relação com os outros seres humanos, com a natureza e com os animais, é capaz de encontrar paradigmas regenerativos. E este modelo regenerativo tem sido cada vez mais popular. Hoje, diria eu, portanto, é um modelo que é repleto de promessas, não é? Que nos dá significados férteis, diria eu, que nos dá uma visão de esperança. E, portanto, parece-me cada vez mais importante dentro do pensamento utópico falarmos deste modelo regenerativo, não é? Desta visão regenerativa, que é uma visão transformadora.
Mas quando nós falamos mesmo, até mesmo do discurso dos discursos ambientais e das utopias ambientais, aquilo que nós vemos, aliás, como há pouco falava, não é, digamos, das utopias plurais, das pequenas utopias, mas nós vivemos num mundo, na prática, parece-me a mim, cada vez mais polarizado, cada vez mais dividido entre dois polos, não é, entre o nós e os eles, e mesmo também na questão da. Enfim, de todo o discurso ambiental, né? Se quando nós olhamos, por exemplo, ao caso da Greta Thunberg, não é? Que para uns é uma visionária utópica, para outros é acusada de um discurso hipócrita, não é? Nesta polarização que nós vivemos hoje, e que é muito alimentada também, creio que se pode dizer, pelo mundo digital, não é? E até mesmo pelas questões dos algoritmos, das bolhas de informação, como é que é possível, nesta polarização extrema em que vivemos hoje, criar essas utopias comuns, não é? Que nos ponham enquanto sociedade a caminhar no mesmo sentido, ou se calhar experimentando caminhos diferentes, mas numa mesma direção.
Eu aí diria que as artes, a cultura e as artes têm um papel fundamental, não é? Porque nós aquilo que estamos a falar é de novas perspectivas, novos pontos de vista, e, portanto, visões criativas do futuro, se assim quisermos dizer. E aí eu diria que é sobretudo através das artes, e agora nas artes num sentido muito plural, que nós conseguimos promover essas ideias. Através da literatura, é isso que as utopias fazem, não é? Quando estamos a falar das utopias literárias, quantas vezes não acabamos de ler um livro e pensamos, isto realmente faz sentido, será que isto é possível, não é? Aliás, muitas das utopias têm esse objetivo catalisador, não é? De levar o leitor também à mudança. Mas, pois, logicamente, falamos nas artes plásticas, que põem tantos aspectos, tantos assuntos em perspectiva e que nos obrigam a pensar, não é? Pela desconstrução e às vezes também pela apresentação de novas possibilidades. Falamos do teatro, por exemplo, das artes performativas, que são críticas, não é? E, portanto, tudo aquilo que coloque o pensamento crítico em ação, não é? Que nos convoque ao pensamento crítico e, ao mesmo tempo, nos apresente novas possibilidades. Tudo isto acaba por conduzir à mudança, e por isso é que a mudança é apenas possível com a mudança da cultura. Toda a gente diz, não é? Como é que nós vamos mudar o mundo? Bem, se mudarmos a nossa forma de olharmos para o mundo, não é? E de nos relacionarmos com ele, então como é que vamos conseguir isso? Como há pouco estava a dizer, há pessoas que pensam de uma forma e depois os outros que pensam de outra forma. Se calhar o que temos que fazer é levar todos a compreender alguma coisa. Numa outra conversa que nós tivemos prévia, falei da importância da compreensão súbita. Para mim, a compreensão súbita é muito importante e é uma arma muito importante. Eu, por exemplo, há uma série de livros que me levaram subitamente a compreender alguns aspectos, não é? E que me levaram, inclusivamente, depois a agir, a mudar o meu comportamento. Por exemplo, era que estava a dizer, um dos livros é este, Uma Teoria da Democracia Complexa, de Daniel Innerarity. Ele escreveu em espanhol, em castelhano, em 2020, eu li-o em 2021, quando saiu. E é um dos livros que ultimamente tem iluminado a minha forma de olhar para o mundo. Ele, basicamente, o que diz é que nós não podemos olhar o mundo e ler o mundo com instrumentos do século XIX, porque ele está a falar da democracia, não é? Ele diz que nós tentamos falar de democracia no século XXI a partir de uma definição, a partir de um modelo que foi definido e que foi descrito no século XIX. As coisas já não são assim. O nosso mundo já não é matemático, já não é lógico. não é? Nós temos de lidar cada vez mais com a incerteza. Ele tem, aliás, uma parte muito interessante exatamente sobre a incerteza, sobre o inesperado que está sempre a acontecer. E, portanto, nós temos que ter modelos que não sejam rígidos e que não sejam lineares, e precisamos é, sobretudo, de aprender a pensar de forma complexa, o que muitas vezes significa sermos capazes de aceitar que alguma coisa é alguma coisa e também pode ser o seu contrário, não é? Esta complexidade. E no que respeita também aos caminhos que a sociedade poderá ter no futuro, significa também percebermos que esse futuro pode ser construído de forma participativa, contando com os contributos de pessoas que agem de formas muito diferentes, não é? Esta complexidade, esta ideia de que nós temos de acolher cada vez mais projetos que parecem na sua natureza diferentes, mas que depois nos levem naturalmente mais ou menos ao mesmo caminho. Essa ideia parece muito importante, mas nesse sentido eu diria que a cultura e que a arte em particular é que é, sem dúvida, o instrumento mais potente, assim podemos dizer, porque a arte tem um impacto espantoso na sociedade, não é? Através da arte nós imaginamos novas possibilidades. E pode ser que depois de termos visto essas nossas novas possibilidades, sejamos capazes de compreender o caminho, ou um dos caminhos possíveis. Mas esta ideia da compreensão súbita,
Súbita.
eu fiquei sempre muito. Esta ideia da compreensão súbita, eu compreendia, se assim podemos dizer, quando visitei pela primeira vez a Galeria da Biodiversidade, que pertence ao Museu de
No
História
Porto, exato.
Porto, que pertence ao Museu de História Natural e da Ciência.
Que foi, aliás, foi casa da Sofia de Mel Brainerd Anderson, não é? E
Exatamente, e
da
também
família dela.
do Ruben A., que era o primo dela, não é? Também
Exato.
um escritor, mas no projeto de reabilitação e de transformação no museu da Galeria da Biodiversidade, esteve envolvida, foi o curador principal, o Jorge Wagensberg, portanto, foi o designer da exposição permanente. E ele colocou lá umas vitrines, que chamou vitrines hipercúbicas de compreensão súbita. E então, no fundo, qual era a tese do Jorge Wagensberg? É que nós somos capazes de compreender melhor os fenómenos, ou um objeto, ou o que quer que seja, se nós tivermos instrumentos de comparação, ou, não é, possibilidade de os compararmos. Quer dizer, eu sou capaz de compreender, por exemplo, um ovo, eu já digo já porque é que estou a falar de ovos, sou capaz de compreender um ovo, a sua forma, a sua cor, se eu puder comparar com outros ovos. Então temos, por exemplo, uma vitrine hipercúbica de compreensão súbita, onde temos vários ovos, com vários, portanto, alguns cilíndricos, esféricos, e outros ovoides, de diferentes cores, e nós compreendemos, por exemplo, que a evolução foi sempre no sentido dos ovos terem abandonado a sua forma esférica para uma forma ovoide, e isto porquê? Porque se eles forem esféricos caem muito mais facilmente do ninho. E portanto, é ter.
Rolam para longe, não é?
Exatamente. Mas aí o que é que nós encontramos? Muitos, e depois uma das coisas que nós compreendemos subitamente, se alguém nos perguntar, olha para aqui, para esta vitrine, o que é que tu compreendes? Realmente, os ovos são cada vez mais com aquela forma ovoide, não é? E então, outra coisa que vês: não há ovos grandes, portanto, com esta forma ovoide e escuros, mais escuros. Portanto, somos capazes de compreender muitas coisas. Por exemplo, uma outra vitrine hipercúbica tem também representadas todas as raças de cães e depois põe-nos em relação com o lobo. E portanto, eu acho que há uma série de livros e obras de arte, portanto, a arte de uma forma geral, que nos dão este entendimento súbito das coisas, não é? Nós compreendemos que as coisas. Por exemplo, eu lembro-me que o primeiro livro do Damásio que li assim de forma mais entusiástica, com isto ligado à utopia, ele não fala de utopia, mas para mim na altura foi bastante interessante, foi o Erro de Descartes, não é? Quando ele começa com aquela descrição do indivíduo, capataz, que perde uma parte, não é? Tem uma detonação e ele perde uma parte, salvo erro, o lóbulo, como é que é, frontal esquerdo. E o que acontece é que ele continua vivo, mas não é capaz de planear o futuro. Portanto, é a partir daqui que depois o Damásio diz: nós temos no nosso cérebro uma parte que é dedicada ao planeamento do futuro. Isto também eu disse, bem, realmente é aí que nós encontramos. Há uma explicação biológica também para o planeamento do futuro. E, por exemplo, há um outro texto do Damásio, que é o outro, que é A Estranha Forma das Coisas, que é dos tais em que eu Mais uma vez compreendi subitamente, e ele tem toda a razão. E é muito interessante porque ele fala, neste livro, fala da nossa, a nossa evolução homeostática. E o que ele nos diz é que, portanto, eu posso ler só um bocadinho aqui,
Sim,
portanto,
claro.
só para perceberem, não é? Portanto, no fundo, a homeostasia, o que nós encontramos, é um processo que nós encontramos em todos os seres vivos, não é? Ele diz ele assim, na página 42. A homeostasia tem a ver com um conjunto fundamental de operações no cerne da vida, desde o primeiro e há muito desaparecido ponto de partida na bioquímica original até ao presente. Portanto, ele diz: a homeostasia é o poderoso imperativo inato cujo cumprimento implica, em cada organismo vivo, seja ele grande ou pequeno, nada mais, nada menos do que persistir e prevalecer. Portanto, o que é que acontece? Sempre que um organismo, qualquer que ele seja, se sinta ameaçado, o que ele faz é arranjar estratégias para persistir e prevalecer. Depois diz ele: a parte do imperativo da homeostasia que diz respeito a persistir é transparente. Conduz à sobrevivência e é tido como garantido, sem qualquer referência ou reverência. Depois continua à frente. A parte da homeostasia relativa ao prevalecer é mais subtil e raramente reconhecida. Garante que a vida é regulada não só dentro de limites compatíveis com a sobrevivência, mas que seja também conducente ao florescimento, a uma projeção dessa vida no futuro de um organismo ou de uma espécie. Isto pareceu-me, eu da altura, disse, mas então onde é que ele quer chegar com isto? E realmente, pensando, porque ele depois a partir daqui tira ilações, não é? A partir de uma consideração biológica, que nós, realmente, nós pensando agora. Infelizmente, no, nos vírus, não é? Na Covid, por exemplo, nós vemos o que é que acontece ao vírus sentindo-se ameaçado, não pretende apenas persistir, ele pretende é prevalecer, pretende florescer. Então, como é que faz? Como é que ele faz? Como é que fazem os vírus? Os vírus juntam-se todos para atacarem o inimigo. E o que ele diz, o Damásio, é que nós, seres humanos, ainda continuamos, temos inscrito nos nossos genes este instinto homeostático. O que significa que quando nos sentimos ameaçados, o que é que nós fazemos? Nós juntamos em primeiro lugar, vamos proteger os nossos amigos, a nossa família e o nosso país. E aí nascem os nacionalismos. E lutamos contra aqueles que são diferentes de nós. E por aí, por isso é que nós temos estas atitudes xenofóbicas, etc. E é muito interessante que neste livro ele acaba por mostrar ou por analisar o comportamento da própria sociedade com este princípio homeostático das pessoas e sobretudo mostrando que é muito difícil ao ser humano combater este seu instinto para proteger aqueles que são iguais a si, ou que são os seus, contra os outros, ou da ação dos outros que são diferentes dele. E depois é muito interessante, é triste, mas o que ele diz é que, infelizmente, isto está-nos inscrito nos nossos genes, o que significa que temos poucas perspectivas de mudança nos próximos, diz ele, milénios, mas há uma outra coisa que é possível fazer, que é a homeostasia cultural. Então foi aí que eu dei o clique e disse: homeostasia cultural.
Compreensão subida.
O que é isto? Pois, aí tive a compreensão súbita, mas é também está relacionado exatamente com esta mudança de atitude. A homeostasia cultural é quando nós somos capazes de vencer o nosso instinto de defendermos apenas os nossos interesses por oposição aos outros, não é? E, portanto, nós o que precisamos, é realmente, para caminharmos para o nosso futuro, é de sofrermos esta homeostasia cultural que combate o nosso instinto. Para rejeitarmos o outro, não é? E para defendermos apenas os nossos interesses e daqueles que nos são queridos.
Eu até estou aqui a fazer uma relação entre o que está a dizer agora e o que disse há pouco, né, da mudança da sustentabilidade para a regeneração. De facto, a sustentabilidade leva muito ao conceito de subsistir, mas a regeneração é isso, é prevalecer, é florescer, não é?
Claro.
Há essa diferença também nesses dois
É isso,
conceitos.
é que é totalmente diferente e, portanto, pode ser, este modelo também é inspirador nesse sentido, não é? É como a resiliência, toda a gente fala hoje de resiliência. A resiliência dos materiais significa os materiais terem a capacidade para voltar ao estado em que estavam. Ora, nós não queremos voltar, eu pelo menos não quero, depois da pandemia, voltar ao estado pré-pandémico, eu quero encontrar um mundo melhor, não é? Quero construir esse mundo melhor e, portanto, eu diria que subsistir não me chega, não é? E, portanto, ser resiliente também não me chega, daí a importância desse modelo regenerativo, que tem que ser esse modelo regenerativo que passa por uma ética de cuidado, não é? Esta é a ética de cuidado em relação ao outro, em relação ao nosso planeta, em relação à natureza.
falou na nossa última conversa, falou muito disso, da ética de cuidado generalizada.
Sim.
E também da imaginação coletiva, não é? Falou destes dois conceitos que, no fundo, põem-nos uma responsabilidade coletiva, não é? Não só individual, mas uma responsabilidade coletiva na nossa relação, inclusive também com a natureza. Quer explicar um bocadinho melhor esse conceito de ética de cuidado generalizada?
Sim, a ética de cuidado começa com os estudos feministas, não é? E sobretudo que, com esta ideia de que há uma ética tradicionalmente masculina, e se por acaso nós, que é mais, mais racional, e portanto seria importante contrapor uma outra ética dita feminina, mais apoiada na emoção, na empatia com as pessoas e tendo mais sempre em conta a relação e o contexto, não é? Portanto, é aí que começa nos estudos feministas, mas depois é generalizada, não é? E esta é ética que nós temos, e portanto, os próprios estudos feministas falam muito desta relação do ser humano com a natureza, do ser humano com os outros, portanto, essa ética de cuidado está agora hoje inscrita, acho que posso dizer assim, no pensamento utópico. Mas há o outro aspecto que é interessante, que é o da imaginação coletiva, não é? Nós só seremos capazes de realmente mudar a sociedade se formos muitos a pensar exatamente a mesma coisa, não é? Aliás, uma das ou pelo menos pensar mais ou menos da mesma forma, não é? Portanto, nós o que precisamos de fazer é de promover um processo de imaginação coletiva de possibilidades de um futuro melhor, não é?
Várias possibilidades, não de uma possibilidade só.
Aí é que está, isso é sempre
Que é o tal
possibilidade.
tema da democracia complexa, também pega um pouco com isso, né?
Começa com essa ideia da multiplicidade e também porque não há apenas um caminho certo. Nós muitas vezes podemos chegar ao mesmo caminho por caminhos diferentes, com seguintes estratégias diferentes. O que interessa é tal diferença entre ideal e idealização. O ideal, mesmo que o ideal seja o mesmo, o que interessa, depois podemos ter diferentes idealizações. Mas o que me parece também importante é esta ideia da imaginação coletiva. É muito importante que nós, em primeiro lugar, abandonemos esta ideia de que não há alternativas. Aquilo que leva à estagnação é quando dizemos, temos de aceitar porque não há alternativas, não é? Ora, nós, em primeiro lugar, temos que dizer, não, há alternativas, temos é que estudar isto dá um bocadinho de trabalho, mas temos que pensar nessas alternativas. E, portanto, a partir do momento em que nós consigamos, através de uma mudança cultural, e então, mais uma vez, eu diria, as artes são essenciais para promover esta nova perspectiva, se nós conseguirmos promover na nossa sociedade chamar-lhe uma psicologia orientada para o futuro, não é? Se nós formos capazes de promover uma psicologia orientada para o futuro, e se conseguirmos promover esta tendência para imaginarmos um mundo melhor, a partir do momento em que formos muitos a imaginar, é impossível nós não mudarmos, não é? O mundo vai mudar de certeza se formos muitos a imaginar. E depois, claro que isto está relacionado com a ideia da mudança de paradigma. Nós todos dizemos que precisamos de mudar o paradigma, então como é que se mudam os paradigmas? E eu confesso que durante muito tempo sempre me deu muita confusão quando nós estávamos a estudar, e nos falavam da evolução da história e diziam, na Idade Média acreditava-se que Deus estava no centro do universo. Depois, no Renascimento, passou a ser o ser humano no centro do universo, não é? Depois, no Iluminismo, não apenas se descobriu, que já se tinha descoberto no século XVI, XV, XVI, XVII, a razão, no Iluminismo, a razão leva a que o ser humano imagine um caminho de progresso infinito. Ok, como é que isto acontece? Como é que as pessoas começam todas a pensar assim? Eu diria que hoje, porque já tenho esta palavra, este conceito do insight, não é? O inglês, desta compreensão súbita, eu realmente acho que houve uma série de terá havido uma série de fatores que terão levado as pessoas a compreender que é assim. Claro que não aconteceu tudo ao mesmo tempo, não é?
Claro.
Mas há realmente uma compreensão de que o modelo anterior estava errado e que, portanto, tinham mesmo de abandonar o modelo e essa forma de pensar e perspectivar. Portanto, esta compreensão súbita, que é um processo individual, não é? Se nós inscrevermos realmente num processo de imaginação coletiva, eu estou convencidíssima de que será possível mudar o paradigma. E mais uma vez aí, a cultura E mais uma vez aí, as artes no centro da cultura têm um papel fundamental, não é? Na apresentação destes imaginários.
E agora, voltando assim mais para o campo da prática, quais é que são os exemplos práticos de experiências utópicas, em particular na relação com a natureza, que lhe têm interessado ou que têm despertado assim mais a atenção? Eu recordo quando eu estudava, né, as pessoas acho da minha geração, havia um dos exemplos utópicos que se falava muito e depois deixou de se falar. Eu agora, quando estava também a pesquisar, recordando, era o caso da Biosfera 2, né, deste desejo de construir quase como uma terra artificial idealizada, mas depois, pelos vistos, tive a ler, depois deixou de se ouvir falar, tive a ler e parece que não correu assim tão bem a experiência, né? Mas que exemplos é que é...
Há uma série de comunidades intencionais, portanto, é essa a designação correta quando estamos na área de estudo sobre utopia, comunidades intencionais que passam exatamente por um regresso à natureza. E estas comunidades intencionais têm-se multiplicado, aliás, agraçaram sobretudo na altura do movimento hippie, mas hoje nós encontramos com outras características um pouco por todo o mundo mesmo. Cá em Portugal temos muitas comunidades intencionais, às vezes uma pequena escala. Se procurarem na internet comunidades intencionais, vão, ou então aldeias ecológicas ou comunidades ecológicas, mas muitas vezes comunidades intencionais poderão ver que há muitas.
Aqui no Alentejo há muitas, inclusive,
No
também numa
Alentejo.
região de...
Há muitas e há sobretudo uma grande comunidade, que muitas vezes envolve chegar, eu penso que tem cerca de 150 habitantes permanentemente, mas depois acolhe muita gente fora, que é Tamera, que fica junto a relíquias, conseguiu transformar um terreno onde não era possível cultivar num terreno fértil, completamente autossuficiente. Aí é que está, temos uma sociedade que vive em comunhão com a natureza, que constrói as casas com os materiais disponíveis, que cozinha com fornos solares, mas que é também ou que foi altamente tecnológica nas soluções que encontra para combater, por exemplo, a seca, não é? Eles, portanto, é uma comunidade internacional, foi fundada por alemães, mas tem gente de todo o mundo, mas conseguiram criar, eu penso que era 17 ou 18, grandes lagos artificiais, e com eles conseguem regar tudo aquilo que cultivam, e, portanto, são totalmente autossuficientes. Nós encontramos muitas destas experiências um pouco por todo o mundo, na Europa também, na Índia, por exemplo, há várias experiências, há outras experiências também de sustentabilidade, passa também com harmonia com a natureza. Estou a pensar, por exemplo, em Auroville, embora esteja muito ligada também a experiências da arquitetura, no âmbito da arquitetura sustentável. Mas, portanto, há muitos modelos de comunidades que se tornam cada vez mais autossuficientes. Eu devo confessar isto, que eu acho muito interessantes essas experiências. Acho que depois só são interessantes se realmente as comunidades não ficarem fechadas dentro. Não é? Se não ficarem confinadas a esse espaço e se não interagirem com as outras comunidades. O que eu quero dizer, no fundo, é que eu gosto muito destas experiências, se elas forem feitas em contexto aberto. Nós não podemos todos ir viver para o campo, toda a gente sabe,
Exato. Nem todos queremos, não
nem
é?
todos queremos ir viver para o campo. Não é? Mas, sobretudo, nós sabemos, se calhar, o que temos que encontrar. Quem vai para o campo, fantástico, pode fazer essas experiências. Tem a ver com os tais futuros e as próprias estratégias de futuro, mas nós sabemos que eu penso que 80%, ou tudo aponta para que 80% da população mundial em 2050 viva na cidade. E, portanto, como é que nós conseguimos fazer com que haja uma bem-estar para tanta gente, sem perder o contacto com a natureza. Há já uma série de experiências que estão a ser feitas, prédios que se tornam praticamente em jardins do princípio ao fim, que têm inclusivamente pequenas hortas, andares que têm pequenas hortas nos seus terraços. Então, há uma série de estratégias. Eu também devo confessar que também o meu sonho não é, de forma alguma, viver num prédio com 100 andares e com um terraço que seja um quintal, não é? Eu prefiro realmente forma de viver mais horizontal do que vertical. Mas o que é interessante é vermos que há pelo menos esta procura de estratégias diferentes.
Às vezes, para nós concretizarmos alguns dos nossos ideais, também é preciso assim. Eu vou dar o meu exemplo. Eu vivi em Évora, Évora é uma cidade média, não é? Mas que, apesar de tudo, da sua escala, apesar da sua escala confortável, muita gente ainda está dependente do automóvel, por exemplo. O meu conceito de cidade ideal seria uma cidade onde eu pudesse andar de bicicleta para todo lado, que eu já ando, efetivamente, mas com segurança, não é? Mas depois vêm as pessoas que usam automóvel, parece que tem que haver sempre um confronto, parece que não podemos conviver. É claro que nem toda a gente pode andar de bicicleta, mas também nem toda a gente pode comprar um automóvel. Uma cidade que consiga responder aos dois seria uma cidade ideal, do meu ponto de vista,
Essa é a
não é?
cidade dos 15 minutos, sim. Quando nós estamos a
Exato.
falar em termos urbanos, é a cidade dos 15 minutos que está a ser ensaiada já há muito tempo e com muito sucesso, por exemplo, em Paris, que é uma cidade enorme, não é? Mas este princípio, a Presidente da Câmara, está a fazer experiências absolutamente incríveis, exatamente tornando, portanto, o princípio da cidade de 15 minutos é que nós cheguemos a todos os locais, ao local de trabalho, aos nossos locais de lazer, às instituições públicas, às instituições culturais, em 15 minutos, em transporte, não é? Eu vivo no Porto, e tenho a infelicidade de viver na Baixa do Porto, o que significa que não posso andar de bicicleta. Tive já muito mais experiências. No Porto realmente não se consegue, em Lisboa sei que se
Já consegue, já se consegue.
consegue.
E há 15 anos as pessoas diziam que era impossível.
Sim, e portanto há uma transformação das cidades. Aqui no Porto, eu penso que ali na Avenida, na Foz, na Marginal, claro que se consegue. Aqui nas ruas mais pequenas, mais estreitas, não se consegue. Mas esta cidade de 15 minutos também está ligada a um outro imaginário urbano que é interessante, que é um imaginário de maior intimidade e maior conhecimento dos próprios cidadãos, não é? Cada vez mais, quando se fala desta cidade ideal, hoje, falamos de uma cidade que em vez daquelas avenidas largas, enormes e não é, infinitas, onde ninguém se conhece, que seja substituída por ruas mais estreitas, portanto, que aproximam mais as pessoas e que obrigam as pessoas também a aproximar-se. Mas sim, mas eu diria que quando nós falamos também da nossa relação com a natureza, se calhar nós podemos ter um bocadinho de tudo, não é? Nós podemos viver na cidade e depois podemos passar temporadas no campo, onde podemos realmente ter outras experiências. E como há pouco também disse, nem toda a gente queria viver na cidade, viver no campo sempre, não é? Portanto, temos uma transformação que é importante, que é a situação do nomadismo digital, não é? Há hoje cada vez mais profissões que permitem o teletrabalho, o que significa que as pessoas podem viver em qualquer ponto do mundo, podem viver no, no, na zona mais recôndita e, portanto, podem ter já bons padrões de vida, também em termos ecológicos, não é? Em termos de respirar um ar puro muito mais saudável. E, portanto, neste sentido, eu diria que a revolução digital e a transição digital está a permitir também esse regresso à natureza. Mas o que eu acho
Pode
que é
parecer
importante.
paradigmático, mas pode parecer até quase um contrassenso, não é? Como é que a tecnologia e o digital, mas não são, não têm que ser opostos, não é? A nossa relação com a natureza.
De forma alguma, até pelo contrário, podemos conhecer melhor a natureza recorrendo à informação que nós temos no nosso
Claro.
telemóvel, por exemplo. Eu que não sei nada, infelizmente, não sei nada sobre árvores, e olho para uma árvore e dificilmente sou capaz, aquelas mais óbvias, claro, mas as outras não sou capaz, se calhar recorrendo ao digital, que sou capaz de compreender que árvore é que é aquela, ou que planta é aquela. E, portanto, pelo contrário, mais uma vez é aquela questão do instrumento e de como o utilizamos, não é? O problema não está no instrumento, o problema está como nós o utilizamos. E sem dúvida que o digital é essencial para, eu diria que é um instrumento hoje essencial e imprescindível para a construção de uma sociedade democrática, não é? Com a partilha de conhecimento, com tudo aquilo que nós, a informação que nós encontramos hoje.
Como forma de participação também, não é? Mesmo como forma de participação.
Participação, como forma de informação, não é? Embora nós dependamos também, logicamente, dos nossos, do Google, não é? Que nos, os motores de busca que nos vão apresentando aquilo que realmente querem e não aquilo que poderia parecer mais óbvio, mas o que é certo é que pode ser também um instrumento para a participação democrática, sem dúvida, e sobretudo uma fonte de conhecimento, não é? O conhecimento é ali partilhado e podemos aprender tanta coisa na internet. E portanto este digital e que nos liga, não é? nós estamos a ter esta conversa que seria impossível há uns anos atrás. Estamos em locais
A esta distância, pelo menos, é impossível.
que é muito interessante, porque eu há uns anos ainda nem se imaginava que esta nossa conversa por meios telemáticos, como agora se diz, nem nessa altura se pensava que seria possível. Eu estava a ler um artigo do Paulo Serra, que dizia, este era logo o princípio sobre a análise da internet, e então falava de um conceito que me pareceu muito interessante, que era co-emplacement, que era o seguinte: nós, antigamente, com quem é que discutíamos as questões que nos interessavam, os assuntos que nos interessavam? Bem, tínhamos que nos cingir às nossas opções, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, às pessoas que estavam connosco na escola, na universidade. Hoje, esta noção de lugar, que era o que condicionava os nossos grupos, não é? Eu estava condicionada antigamente às pessoas ou estávamos todos condicionados às pessoas que viviam junto de nós, eram aquelas com quem falávamos, a não ser que quiséssemos escrever. Mas
E que
hoje.
muitas vezes partilhavam do nosso contexto social, até mesmo ideológico, né? Tinham experiências semelhantes às nossas.
Sim, mas portanto, os nossos amigos eram as pessoas que viviam connosco no nosso local, e depois os outros, estou a telefonar de vez em quando, ou escrever, mas agora a internet, e sobretudo agora com estes desenvolvimentos, faz com que o lugar seja um lugar virtual onde se encontram pessoas com os mesmos interesses, não é? Portanto, pessoas com os mesmos interesses, mas que vivem em locais muito diferentes. Portanto, esta possibilidade de nós conhecermos pessoas com os mesmos interesses que nós. E que têm que nos podem, exatamente porque têm a nossa forma de pensar, nos podem mostrar outras possibilidades e, portanto, evoluir, porque o que é importante é a interação com o outro e a forma como nós vamos sempre aprendendo com o outro. Há um outro autor de que eu gosto muito, que é o Bing-Chul Han, que é um autor aliás, alemão de origem coreana, que tem um livro. É outra é tal questão da compreensão súbita, chama-se a expulsão do outro. E ele o que diz é que, sobretudo com as redes sociais, nós estamos a ser cada vez mais condenados à mesmidade. Ou seja, as pessoas que são nossas amigas nas redes sociais são as pessoas que pensam exatamente como nós, não é? E
E
quando
que
aparece
recebem a
algo.
mesma informação que nós, porque os algoritmos definem assim.
Exatamente, e ele falava, portanto, e muitas vezes a mim o que acontece, há pessoas que, quando dizem aquilo que eu acho que é uma barbaridade e que infelizmente há muita gente a dizer barbaridades, eu já não quero ser amiga, e então rejeito. E o que ele diz é que o grande problema que nós temos quando não aceitamos o outro, aquele que pensa diferente de nós, é que ficamos condenados à mesmidade, não somos capazes de evoluir. Se os nossos amigos só pensarem exatamente como nós, é um problema. Entanto, nós precisamos de acolher o estrangeiro no sentido do outro, o que pensa de forma diferente de nós e que é capaz de nos levar a novas perspectivas, a novas formas de olhar o mundo e de pensar, perceber também o nosso futuro.
E no fundo, o que nós, para nós conseguimos concretizar este ideal da democracia complexa, né, através da imaginação coletiva, de facto, é isso mesmo. Porque, creio eu, precisamos de encontrar oportunidades de ter experiências coletivas com pessoas que pensam de forma diferente de nós, né? E, nesse caso, os museus podem ser um espaço fundamental, né? Os espaços culturais, um espaço, uma peça de teatro, né? São espaços de experiência coletiva com pessoas muitas vezes diferentes de nós, né? Esse é o.
E aí é que está. Há pouco estávamos a falar da cultura, não é? Eu acho que é a escultura com arte no centro, mas nos museus, por exemplo, eu acho que são fundamentais. Os museus podem ser cada vez mais plataformas de inovação social, não é? Cada vez mais. Eu no outro dia estive a ler um artigo que dizia que as pessoas acreditam naquilo que dizem os museus. Não sei se tem noção disso, Lionel. Portanto, as pessoas podem não acreditar, às vezes, em algumas coisas que são ditas, por exemplo, pelas universidades ou pelos governos, mas se virem no
O
museu,
museu autoridade.
o museu é considerado uma autoridade relativamente isenta e autónoma. É muito interessante. E, portanto, nos museus nós podemos, por exemplo, cada vez mais apostar numa comunicação de ciência e de uma comunicação cultural que se relaciona exatamente com esta nossa forma de nos relacionarmos com a natureza. Eu estou a pensar no Museu na Galeria da Biodiversidade outra vez, não é? Onde realmente nós, eu acho que ninguém sai de lá indiferente e sem perceber que realmente o nosso papel e o único caminho é nós preservarmos a biodiversidade em todos os sentidos, não é? E portanto, o museu é sem dúvida um espaço que pode ser cada vez mais utilizado para esta mudança de percepção. Claro que depois também temos que fazer, temos que levar as pessoas até ao museu, a quererem entrar em museus, não é? E temos que deixar a ideia do museu mais antiga, não é? Nós vamos ver apenas uma exposição e temos de encontrar no museu, por exemplo, com uma peça de teatro lá dentro. Ou um museu que nos convoca também à participação, não é? Portanto, realmente, quando falamos destes modelos de mudança, não é? Que nos podem levar à mudança, estamos a pensar numa cultura que apela à participação, à co-criação, à co-produção, não é?
Ou um museu como a Galeria da Biodiversidade, que pode ser, que já é só por si, por exemplo, uma experiência estética também, ele próprio, né? O próprio, a própria exposição.
É verdade, aquilo é um museu de arte e ciência, não é?
Exato.
É um projeto magnífico, como eu disse, do Jorge Wagensberg, também do Nuno Ferran, que foi o grande obreiro do museu e o arquiteto do Nuno Valentim. É um projeto fantástico de arte e ciência, onde nós somos levados à tal compreensão súbita das coisas, tendo essa experiência estética, não é? Porque essa experiência estética é importantíssima, não é? É
Aliás,
uma.
nessas quatro vitrines hipercúbicas de compreensão súbita, o Wagensberg, creio eu, né, ele pretende mostrar as quatro dimensões da natureza ou da nossa relação com a natureza, e a primeira, essa dos ovos, é a estética, justamente, não é? Nós também nos relacionamos com a natureza pela sua dimensão estética.
Sim, há uma também dos comprimidos que tem a ver também com a estética.
Ah,
Também.
ok, é dos comprimidos, então.
Sim, e tem a ver com a emoção, tem a ver com a tal ética de cuidado, não é? Portanto, a estética é importante também porque inclui emoção, não é? Nós reagimos, não é? Nós reagimos. E a questão de estética é importante. A estética, agora que está a falar da estética, é uma outra questão que me tem preocupado muito olha, lá está, outra compreensão súbita. Li uma vez um livro do John Clemens, que falava da justiça visual e o que ele dizia é que toda a gente fala da justiça e uma forma de justiça é sem dúvida a justiça visual, que é o direito que toda a gente devia ter a ver coisas bonitas, a viver em espaços bonitos. Ele diz, nós todos devíamos viver numa casa que fosse bonita, com um jardim que fosse bonito. E, portanto, quando se fala de justiça, às vezes falamos de justiça social e a justiça visual inscreve-se sem dúvida também na justiça. Na justiça social. Mas agora, claro que não somos capazes de gozar, não é? De usufruir de nada, de passar para estas expressões, estas fruições estéticas, se estivermos preocupados, se estivermos com fome, como dizia o Marx, ou se não tivermos uma casa para viver, claro que para isso, esta fruição só pressupõe que nós tenhamos condições minimamente dignas, não é? De vida e de trabalho.
Claro. Fátima, passou uma hora de conversa falando aqui de
Passou!
utopias. O futuro veio até nós rapidamente. Queria-lhe agradecer muito esta conversa, que foi
Eu
muito
agradeço muito o convite.
inspiradora e que nos fez aqui muitas ligações às outras conversas que temos tido aqui nas Conversas à Janela. E, portanto, queria-lhe agradecer muito e queria convidar a Fátima e às pessoas que nos ouvem a ouvir então as outras quatro conversas à janela que tivemos no âmbito do projeto Planta, da Autoria da Malvada, com os temas Jardins e Paisagens, MA, Espaço Comunicativo de Eventuais Relações, que falámos aqui, Abnegação e Extrativismo e Paisagens Transgénicas. Fátima, muito obrigado.
Obrigada, eu vou ouvir sem dúvida e aproveito para dar os parabéns à Malvada por este projeto extraordinário, como outros projetos estão a fazer o trabalho que eu estava a dizer, não é? Que é através da cultura, através da arte, pode ser que esta mudança do que nós todos precisamos realmente ocorra e que haja muitas compreensões subidas a partir destas conversas. Obrigada e muitos parabéns.
Obrigado, eu agradeço em nome da Malvada também. E nós encontramos então em breve numa outra janela digital, ou aliás, nesta mesma janela digital, mas com outras conversas. Até breve.